Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim e o nosso convidado é o Antônio da Luz, economista da Farsul, nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas, está sempre discutindo com a gente assuntos polêmicos, temas importantes aí da política e da economia, e hoje a gente vai falar de um levantamento feito pela Farsul, coordenado pelo Antônio da Luz, que tem a ver também com o nosso planejamento para o futuro, principalmente em relação a quem pode e a quem não pode ser nosso parceiro no consumo de carnes. E a gente começa, então, apresentando esse levantamento que teve a sua primeira parte divulgada essa semana, que tem a ver com o que pode acontecer, ou o que vem acontecendo e o que vai acontecer com o consumo de carne no mundo. É um levantamento feito entre 1990 até projeções para 2028. O Daluz vai explicar direitinho para a gente o que significa esse levantamento. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado pela participação. E depois a gente mostra para vocês o gráfico, resultado de todo esse levantamento aí para uma dinâmica maior do que pode acontecer daqui para frente. Afinal de contas, qual foi a preocupação de vocês, Antônio, ao fazer esse levantamento? O que vocês queriam mostrar? Seja bem-vindo.
Bom, muito obrigado, Alexandre, pela recepção de sempre aqui no Notícias Agrícolas. Sabe que eu fico muito feliz de estar aqui contigo, estar aqui com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Para mim é sempre um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Esse estudo ele é derivado de algumas adaptações que estamos fazendo no momento, né? Por exemplo, algumas dessas discussões a gente costuma ter com o pessoal da pecuária de corte através de palestras. Mas em razão de todo esse problema, da impossibilidade de se fazer aglomerações, nós não queremos deixar as pessoas desinformadas, aquelas pessoas que nos prestigiam com suas presenças nas nossas palestras, nos nossos eventos. Então a gente, enquanto entidade, quer manter um canal de comunicação com as pessoas, apesar da impossibilidade do contato físico. Nós entendemos que dá para chegar a informação da mesma forma através de veículos como, por exemplo, Notícias Agrícolas. Agora, para isso, a gente precisa produzir materiais que sejam adequados ao uso, né, remoto da informação. E então, a gente produziu um estudo e transformamos eles em videozinhos, né, vídeos esses que o gráfico vai mexendo ao longo do tempo. Em primeiro lugar, porque é um barato lidar com aqueles videozinhos, porque aquilo é viciante, a gente olha aquilo 10 vezes e está olhando pela 10ª vez e está percebendo uma coisa diferente. Isso é muito, muito enriquecedor. E isso dá uma coisa que para nós é importante, que é dar para o produtor a possibilidade de ele tirar as suas próprias conclusões e não apenas depender do analista. Ele vai olhar e vai concluir com a sua observação. E é legal a gente acompanhar ali país por país, a gente vê 10, 15, 20 vezes e não cansa de ver esses vídeos, desses gráficos em movimento. Então a gente decidiu fazer isso para a carne bovina, para a carne suína, para a carne de aves e o total das carnes. E quando a gente coloca total das carnes, é total mesmo das carnes, todas. Que não dava para pegar uma por uma, pegamos as principais. E a gente divulgou, primeiramente, a carne bovina. E a carne bovina, por quê, né? A carne bovina, porque não começamos com suíno, porque é o que a gente tem mais demanda de informação na nossa federação, por isso. Então a gente começou por ela. E a carne bovina, ela traz para nós algumas informações muito, muito ricas e que geram um debate que nos convida, Alexander, não só nós como entidade, mas convida governo, convida os indivíduos, os produtores enquanto indivíduos, cada um, ou nas suas próprias associações, seja no lugar que for no Brasil, a refletir, a pensar, a planejar, a ter estratégias. Porque quando eu estou olhando um movimento do consumo per capita de carne bovina em mutação ao longo do tempo, eu saio da observação do que eu acho hoje, do que eu estou olhando agora, e quando eu olho a série de tempo e olho para a projeção ainda, até 2028, que é o que a OCDE nos permite ter, nós começamos a perceber muitas coisas que, olhando só aquele instante do hoje, eu não consigo. Quando eu olho a coisa de um ponto de vista dinâmico, eu consigo perceber as mudanças ao longo do tempo. Isso facilita o raciocínio das estratégias e planejamentos de longo prazo. Então, a gente ficou muito motivado a fazer esse estudo, porque a gente sabe que isto traz uma reflexão rica para as estratégias que nós estamos tendo. E aí eu vou começar então a dizer as coisas que nós percebemos, tá? O que não invalida a percepção das outras pessoas, mas o que que nós percebemos? Coisa número um: tivemos lá no final do ano passado um debate muito forte sobre as exportações de carne bovina. Os produtores vão lembrar que tivemos o dedo apontado para a nossa cara, né? Ah, você está exportando para a China e está faltando carne aqui, né? E isso chateia a gente, nos chateia ouvir isso, porque quando as pessoas alegam que o preço estourou para o consumidor porque a gente está exportando para a China, parece que nós estamos sacaneando alguém, né? E não é nada disso, não é nada disso. Quando a pessoa olha só aquele instante, ela está esquecendo que no ano, há meses antes daquilo, o produtor estava tendo prejuízo. Um ano antes daquilo, o produtor estava tendo prejuízo. 2 anos daquilo, o produtor estava tendo prejuízo. 3 anos, o produtor estava tendo prejuízo. 3 anos consecutivos de prejuízo. Quando o pecuarista começa a ter prejuízo atrás de prejuízo, o que que ele vai fazer? Ele vai diminuir sua oferta. Ele vai diminuir sua produção. Aí abre uma janela para a China, é lógico que vai ter um desencaixe temporário, porque eu estou juntando menor produção entre safra e habilitação de novas plantas. É evidente que dá um desencaixe temporário. Agora, isso poderia ter sido minimizado, ou quem sabe nem percebido, se nós, ao invés de estarmos tendo prejuízo, estivéssemos tendo lucro, porque aí nós produzimos mais. E quanto mais a gente produz, maior é a disponibilidade interna que nós temos. Agora, para a gente produzir mais, a gente tem que reverter uma situação de prejuízo para lucro. E como é que eu faço isso? Aumentando exportações. Então, quanto mais eu aumento exportações, mais eu produzo. E quanto mais eu produzir, maior a disponibilidade interna. Porque é mais fácil eu vender para uma pessoa que está no meu país, no meu estado, no meu município, do que alguém que está do outro lado do planeta. Nós percebemos nesse estudo também que os maiores consumidores de carne bovina são também os maiores produtores. Quem são os maiores consumidores? Argentina, maior consumidor per capita, não é consumidor de maneira absoluta, é de maneira relativa, per capita. A Argentina é o maior consumidor per capita. Estados Unidos, segundo, Brasil, o terceiro. Estamos olhando para os dados que tínhamos e que temos projeção até 2028. Se vocês perceberem, vão ver que, por exemplo, que o Uruguai não está no nosso estudo. Não, não está. Por quê? Porque ele não tem os dados de projeção, então nós tiramos ele fora. Mas não significa que ele não seja importante. Outros países também são importantes, mas a gente não tem como elencar 200 num gráfico, a gente tem que botar 10, 15. E então e os que têm projeção. Dito isso, veja que Estados Unidos, que Argentina, que Brasil são países que são grandes produtores. Ou seja, eu só consumo carne bovina em grandes quantidades, acima de 20 quilos por pessoa, se eu produzir carne. Eu não sou um grande consumidor se eu não for um grande produtor. Então, consumidor brasileiro, se você quer continuar sentando numa churrascaria, espeto corrido e comendo carne até não aguentar mais, torça para e incentive e encoraje e apoie os produtores para que eles produzam cada vez mais. Porque este é o único jeito de nós garantirmos autoabastecimento é com alta produção. É isso, não é só no Brasil, é em qualquer país.
E para incentivar essa produção maior, você já destacou, é preciso que o produtor tenha renda também. Ninguém quer trabalhar no prejuízo, certo?
Com certeza. Nós sabemos que todos nós, às vezes, como uma vez uma pessoa me interpelou num debate, tu sabes quanto custa um quilo da picanha? Eu disse, mas é lógico. Se eu sei quanto custa um quilo e uma arroba de boi, é óbvio que eu sei quanto é o custo da picanha, porque eu não produzo boi, mas eu consumo picanha, então eu sei muito bem quanto custa o preço de uma picanha. E quando eu olho para o preço da arroba do boi e eu olho para o preço da picanha, eu sei que não é no, na arroba do boi que está a gordura, né? Aonde nós, como consumidores, estamos pagando. Então, alto lá com esses argumentos. O produtor, se não tiver renda, ele vai diminuir sistematicamente a sua produção e isto vai ocasionar menor disponibilidade interna. Então, quer ter churrasco todo final de semana, quer comer carne bovina toda semana, privilégio que pouquíssimos países do mundo têm, porque carne bovina é a melhor carne que tem, todo mundo sabe, e só não, os países só não comem mais de carne bovina, que é impossível, produzir muito mais do que a gente produz nas condições de hoje. Então, aos preços que temos hoje, por exemplo, então se a gente quer consumir carne bovina nas quantidades que a gente consome, nós brasileiros consumimos bem mais que os europeus per capita, bem mais. Eles queriam consumir o que a gente consome, mas não conseguem por causa do preço. Se a gente quer consumir mais carne bovina, nós precisamos que os produtores produzam mais carne bovina. E a gente só vai, eles só vão produzir mais carne bovina se tiverem lucro. E eles só vão ter lucro se exportarem. Ou seja, dá para produzir para fora e para dentro, desde que seja lucrativo. Achar que vai produzir só para dentro não vai funcionar. Então,
Muito bem.
esse é um dos grandes, ensinamentos que este estudo nos mostra.
Ô, Antônio,
Pois não.
essa é a primeira grande conclusão aí do estudo. Eu queria passar o gráfico, antes da gente seguir com as próximas conclusões aí do estudo, para deixar mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente, para elas poderem entender a sequência do raciocínio. Pode ser?
Claro.
Vamos lá, então. Vamos mostrar o gráfico. E peraí, Renan, deixa ele paradinho. Tem como deixar ele paradinho? Começa lá em 1990, tá vendo? Ó, aqui, 1990, a gente tem a Argentina com consumo per capita de 55 quilos, pouco mais de 55 quilos por pessoa lá na Argentina. Os Estados Unidos com 30 quilos, pouco mais de 30 quilos. Daí vem a Nova Zelândia, vem o Canadá e só depois vem o Brasil. Mas todos eles com mais de 20 quilos aí consumidos. E eu vou
Em
pedir,
1990.
isso em 1990. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção, ó, China e Vietnã, no finalzinho aqui desses países elencados pela FARSUL, a China com 600 gramas de consumo de carne e o Vietnã com quase 2 quilos, 1 quilo e 700 aí. Agora, o que vai acontecer? Esse gráfico vai mudando, né, à medida que o tempo for passando, e a gente vai chegar no final dessa evolução aí do gráfico, lá em 2028, que é a última projeção. Agora sim, então, a gente pode rodar o gráfico e ver o que que acontece e como as coisas se distribuem aí ao longo do tempo. É interessante como o Brasil vai tomando novas posições, né, Daluz?
É assim. E isso não é por acaso, né? E aí vem a segunda grande percepção que nós tiramos deste estudo, Alexander. E é algo que nós já discutimos também aqui no Notícias Agrícolas. Nós, a carne bovina, carnes de uma maneira geral, mas a carne bovina em particular, ela tem uma sensibilidade à renda muito grande. Então percebam, olhando no gráfico, que a Argentina diminui o consumo de carne bovina e o Brasil aumenta. Por quê? Porque a Argentina, desde os anos 90, vem trocando uma política econômica ruim por uma pior. Aí, quando a gente pensa que a Argentina não consegue mais fazer bobagem, ela vai lá e faz outra maior e assim ela vem fazendo, né? E a perspectiva, lógico, não é boa, porque eles elegeram um governo que, Deus que me perdoe, só pode fazer asneira, porque eles são profissionais nisso, então especialistas. Eu tenho certeza que eles vão fazer muita bobagem ainda aí pela frente, por isso que as projeções apontam para uma redução do consumo de carne bovina. Com a economia não se brinca e não se pode ter. A economia ela não aceita uma dose maior de demagogia e populismo. Ela aceita até um certo ponto, depois dela não aceita mais. E a Argentina passou do ponto e aí está o resultado. Assim como a Venezuela, etc.
Lembra que a gente falou que a Argentina consumia mais 50 quilos por habitante de carne bovina. E olha, para 2028 aqui a conclusão, 38 quilos, pouco mais de 38 quilos. Uma queda significativa, né, Antônio?
Isso é uma perda de bem-estar dos argentinos, consequência da economia deles. Já o Brasil, ele dá um salto no consumo per capita, a partir do Plano Real, a partir da estabilidade econômica. No momento que a gente aumenta a estabilidade econômica, aliás, que a gente cria a estabilidade econômica e cria as bases para um crescimento econômico mais sustentado, e nós tivemos ali, na primeira década dos anos 2000, um crescimento realmente mais alto, porque nós estabilizamos a economia ali em 94, 95, depois vieram várias crises, crise dos tigres asiáticos, crise da Rússia, crise do petróleo. Lá em 99 deixamos de ter câmbio fixo, enfim, porque senão o real ia implodir. E depois nós tivemos 10 anos virtuosos do ponto de vista do crescimento econômico. Não chegou nem a dar 10, tivemos ali em 2009 uma crise econômica. Mas de qualquer forma, mundial, mas de qualquer forma tivemos um período de bom crescimento. Essa estabilidade econômica associada a esse crescimento que tivemos nessa primeira década, dos anos 2000, isso fez com que o consumo de carne bovina subisse bastante per capita. Agora, então, e os Estados Unidos, eles aumentaram muito o preço da carne bovina lá dentro, ficaram um padrão europeu de preços, por isso que eles não cresceram, né? Até caem um pouco, mas é por conta do preço. Na Argentina não é por causa do preço, é por conta da crise, das crises econômicas que eles vêm vivendo. Então, a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção nesse gráfico é o seguinte: países que a economia cresce, o consumo per capita cresce. Países que a economia decresce, o consumo decresce. Nós vimos isso, exemplos de economias que decresceram, mas também os que cresceram. Os países asiáticos, por exemplo, são economias que cresceram muito e, consequentemente, aumentaram muito o seu consumo. Então, economia interessa. Por isso que me preocupa essa recessão que vem aí, que aliás já está, né? Mas ela vai piorar muito, lamentavelmente, essa recessão econômica, consequência do coronavírus, da pandemia. Esta recessão, ela é ruim para o consumo de carne bovina, porque como nós estamos vendo aí, a carne bovina, o consumo de carne bovina está atrelado ao crescimento ou decrescimento econômico. Então não é desejável para nós o decrescimento.
E
Mas o que vai acontecer?
alguns momentos a gente viu, inclusive, o Brasil assumindo um segundo lugar no consumo de carne bovina,
Passando
né?
nos Estados Unidos, né?
Passando nos Estados Unidos, exatamente.
É verdade.
Agora, essa sua preocupação, Antônio, ela é uma coisa que tende a afetar a produção brasileira, trazer consequências aí para a produção? Dá para imaginar o que pode acontecer ou é
Essa
especulação ainda?
é uma pergunta muito, muito rica, Alexandre, e o que ela tem de rica, ela tem de difícil de responder. Eu não tenho dúvida que o consumo mundial de carne bovina vai cair com a recessão, tá? Por quê? Porque a gente vem observando isso nos últimos 100 anos, né? A economia e o consumo de carne estão altamente correlacionados e é assim mesmo. Agora, eu espero uma queda. No entanto, também espero que a necessidade de se reativar a economia vai manter as taxas de juros baixas por um longo período. E isso determina uma taxa de câmbio elevada para nós. Eu não estou dizendo que vai continuar subindo, não estou dizendo nem que sequer que vai continuar 5, mas estou dizendo que a tendência para os próximos anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é que a taxa de câmbio se mantenha elevada em relação ao seu padrão histórico. Então, a carne brasileira se torna relativamente mais barata que a americana, que também são grandes exportadores, mais barata que a Austrália, que também são grandes exportadores, que são concorrentes importantes no mercado global. Então, com a nossa taxa de câmbio mais elevada, eu imagino que nós não vamos perceber essa queda. Ela será mais sentida em países com moedas mais fortalecidas, que é o caso dos Estados Unidos e é o caso dos australianos. Então, acho que para nós, hoje, eu diria que isto é uma coisa que não preocupa, mas preocupa a produção e consumo global. Mas nós, brasileiros, provavelmente por conta do câmbio e não por conta dos nossos fundamentos, iremos passar melhor por esse período.
Isso leva então a gente a refletir sobre a terceira grande conclusão. Temos aí uma possibilidade de atender um mercado externo, em função da competitividade da nossa carne em relação aos demais países. No entanto, quem é o mercado externo em potencial? Quem é o nosso comprador em potencial, Antônio?
Exatamente. Aí a gente vem com a terceira percepção que para nós fica clara, assim como ficou para ti. Nós temos muito claro o desenho de quem é emergente e quem não é no consumo de carne bovina. Quem está ampliando e quem está dando passos para trás no consumo mundial de carne bovina. E nós vemos os asiáticos crescendo com uma volúpia muito grande. Porque eu vou usar os dados que você mesmo mencionou lá no início. Os chineses consumiam 600 gramas, agora são 3,8 kg. Percebe que isso é 6 vezes mais? Percebe que eles cresceram em 30 anos, 6 vezes o consumo per capita de carne bovina? E tudo na China tem que multiplicar por 1,2 bilhão, que é a população deles. Então tudo fica muito grande. Então veja que se nos próximos 10 anos a gente dobrar. Pô, sai de 4 para 8. Olha o mega impacto que isso tem em termos de consumo global de carne bovina. Olha o impacto que isso causa na demanda por carne bovina no Brasil, por carne bovina brasileira. Olha o incentivo que isso pode trazer para a ampliação da pecuária brasileira. E mais, olha o quanto a gente percebe, de solidez para as perspectivas de médio e longo prazo para a pecuária brasileira. Porque isso é uma coisa importante. O preço, a análise de mercado, ela serve para mim para eu analisar se é hora de vender ou não é, se é hora de comprar ou não é. Mas quando eu tenho que ver se eu tenho que ampliar a minha produção ou começar a produzir uma produção nova, eu tenho que levar em conta a viabilidade econômica. E viabilidade econômica não é feita com análises de curto prazo, mas com análises de longo prazo. E as análises de longo prazo, elas vêm através de estratégias, de planejamentos, de olhar para o longo prazo. E quando a gente olha para o longo prazo e vê a emergência dos países asiáticos no aumento do consumo per capita, isso traz para nós uma tranquilidade de saber que faz sentido nós continuarmos produzindo pecuária aqui dentro. Faz sentido nós ampliarmos a produção pecuária aqui dentro. Vai continuar sendo um bom negócio e, quem sabe, se torne até melhor do que é hoje. Nos próximos anos, a produção pecuária. E isso é ótimo, porque a gente traz uma boa notícia para o produtor. Agora, a gente tem que ter plano, a gente tem que ter estratégia. E aí vem o posicionamento, que nós temos que ter perante aos mercados. Nós, por muito tempo, vangloriávamos a Europa como um grande mercado. Gente, a Europa ela consome nada. A Europa ela compra do mundo 400 mil toneladas de carne ano, é o que ela importa. Nós exportamos, nós, Brasil, só o Brasil exporta mais de 2 milhões. Então, mesmo que se a gente exportássemos para a Europa e satisfizéssemos toda a demanda deles, em demanda por importação, nós fôssemos o único exportador para lá, ou olhando do ponto de vista deles, o único importador da Europa fosse o Brasil, nós, aliás, o único país que eles teriam importações seria o Brasil, nós satisfaríamos as 400 mil toneladas dele e ainda teríamos 1 milhão e 600 para vender em outros países. Ou seja, a Europa não é lá que a gente tem que ter as estratégias, a gente tem que ter as estratégias voltadas para a Ásia. E nós precisamos criar canais de distribuição, canais de aproximação entre as empresas asiáticas e as empresas brasileiras, para que a gente venda carne bovina com a mesma facilidade e com a mesma instantaneidade que nós vendemos soja. E isso só se dá, isso só acontece quando nós temos uma relação entre os países bem estabelecida. E aí me preocupa um pouco alguns posicionamentos que nós adotamos em relação à China. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu também estou muito incomodado com o vírus chinês, tá? Eu também estou incomodado com o vírus chinês. Eu também quero ter mais explicações sobre o Kung Flu, que é esse vírus chinês, né? Porque surgiu na China, todo mundo sabe. Eu também não estou satisfeito com as explicações que nós recebemos até agora. Eu também não estou satisfeito com a quantidade de mortes de pessoas e também de CNPJs que vão acontecer no mundo inteiro, porque a China tem um regime fechado, não democrático, e isso é horrível, horrível para as pessoas que vivem lá e também ruim para as pessoas que não vivem lá, que estão pagando a conta de ser um país fechado. Tudo isto eu sei, tudo isto eu admito, tudo isto também me incomoda. Agora, nós somos mais de 200 países do mundo. Será que é o Brasil que tem que apresentar a fatura? Será que não temos que aprender um pouco com os americanos nesse processo? O que que o americano a vida inteira fez, né? Bota os outros na linha de frente para se matarem primeiro, né? Brigarem entre eles. Quando depois que tiver os dois lados enfraquecidos, bom, daí eu entro para reconstruir, para ser quem vai construir as pontes, quem vai construir os entendimentos. Olha, gente, para o agro brasileiro não é interessante nós sermos a bucha de canhão, não é interessante nós sermos a linha de frente, nós temos que ser a retaguarda, nós temos que sim cobrar, mas temos que ficar lá na linha da batalha onde está o rei. E não onde está o soldado mais raso. O agronegócio é muito grande para se colocar, para não ter certos cuidados. Então a gente precisa ter uma postura, do ponto de vista comercial, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, que traga aquilo que a gente quer, ok? Mas sem desatender os nossos interesses econômicos, porque senão a gente vai ficar sem as duas coisas. O Brasil não tem o PIB americano, o Brasil tem o PIB do Brasil. Então, a gente não tem a bala na agulha que eles têm, então vamos devagar, que o santo é de barro. Então, nós temos que ter cuidado e não colocarmos os interesses dos produtores brasileiros, da renda dos produtores brasileiros no médio e longo prazo, acima de interesses políticos. Então, devagar, que o santo é de barro. Não é não cobrar, não exigir uma posição, mas o como fazer e o em que momento fazer, eu acho que isso merece uma reflexão bastante importante, porque isso tem a ver com as conexões que os países se estabelecem. Vejam o que aconteceu com a Austrália. A Austrália foi lá, levantou o dedo, cobrou, né, xingou. O que que a China fez? Parou de comprar carne bovina deles. Eles não têm nem onde botar a carne deles. Os produtores australianos estão apavorados. Eu não quero isso para os produtores brasileiros, porque o meu partido é o agro, né? O meu foco é o agro. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente não pode, vamos botar a água do banho fora, né? Vamos trocar a água do banho, mas sem botar a criança fora, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, e isso requer reflexão e estratégia, ponderação e cautela.
Sem bateção de cabeça, é isso aí. Antônio, eu queria voltar ao gráfico só para avaliar outros dois pontos, principalmente. A China, ela começou lá no último do gráfico e permanece ainda em último lugar do gráfico. A diferença é que ela aumentou de 600 gramas para 4 quilos, em torno aí de 4 quilos por pessoa. Isso é uma demanda e tanto, não, Antônio?
É brilhante, Alexander. Veja, eles saem de 600 gramas e vão para 3,8 kg, e continuam ainda muito longe do Brasil, correto? Só que os chineses, hoje, mesmo só com 3,8 kg, eles já são o maior importador do mundo, longe do segundo, longe do segundo. Eles já são a maior nação importadora de carne bovina do mundo. Eles já importam mais do que o maior exportador, que é o Brasil, exporta. Então vejam o tamanho desse mercado, mesmo sendo só 3.800 por pessoa. mas é que é multiplicado por 1.200. Os chineses já consomem de maneira absoluta mais carne que a Europa. Eles já, só os chineses. Não estou falando os asiáticos, estou falando os chineses. Eles consomem mais carne, bem mais carne, do que a Europa. E eles estão vindo para consumir a mesma coisa que o Brasil consome de carne bovina. Só que nós consumimos 20 quilos, 25 por pessoa, eles 4. Sim, só que nós somos 200 milhões, eles são 1
Um
bilhão e
bilhão e
200
duzentos.
milhões. Então, qualquer crescimento per capita, em termos absolutos, são resultados muito, muito contundentes.
Volumes muito grandes, né, Antônio? Agora, tá certo, daí fica aquele questionamento, né? Vamos ficar dependente da China, então? Será que vale a pena prestar atenção no que está acontecendo na China? O alerta não foi para a China em si, mas foi para o mercado asiático, certo? E daí a
Exatamente.
gente. É aquela coisa, né, Antônio? Quando a gente, cada vez que passa o gráfico, a gente começa a ver outras coisas acontecendo, né? Por exemplo, o Vietnã, que estava em penúltimo lugar, em penúltimo lugar, está lá no, na metade da tabela já, com quase 12 quilos por pessoa. Tem a Coreia do Sul, tem a Malásia, enfim, aparecendo também aí com um aumento no consumo. A gente precisa entender que não é só a China quando a gente fala Ásia, né?
Perfeito. São comportamentos que estão sendo observados em todos os países asiáticos. É claro que a China chama muito a atenção porque é um país extremamente populoso. Outro país asiático que poderia ter esse comportamento e não tem é a Índia. Né? Muita gente atribui isso ao hinduísmo, que eu não tenho dúvidas que explica em boa medida, mas acho que também se explica muito pela baixa renda per capita deles. Eles são populações lá dentro da Índia muito, muito, muito pobres. Eles não têm a menor capacidade de consumir carne bovina, porque não têm renda para isso. Mas um dia vão ter. E aí eu não sei se as questões religiosas vão ser tão preponderantes como são hoje no meio da pobreza, né? Agora, o fato é que vários países da Ásia, exceto a Índia, que tem também, além da pobreza, questões religiosas, eles estão crescendo muito seu consumo per capita. E outros países que nem estão nesse gráfico também multiplicam o seu consumo. Que tudo bem, o consumo per capita era baixo, continua ainda muito baixo. Mas eles todos somados, não do ponto de vista relativo, que é o per capita, mas do ponto de vista absoluto, eles geram muita demanda, muita, muita demanda mesmo por carne bovina. E isso cria para nós, analistas, uma perspectiva de longo prazo para os pecuaristas brasileiros muito interessante.
Sim.
Então, eu fico tranquilo quando eu vejo esse gráfico, vejo esse estudo, que faz sentido a gente produzir, faz sentido nós termos pecuária no Brasil, faz sentido nós incentivarmos esse setor. E também me sinto tranquilo porque quando nós, eu acho que o nosso papel como entidade é também sempre estar mostrando para o mercado, para as pessoas. Tentar antecipar a elas o porvir, porque se eu fosse dono de uma locadora de vídeo, eu gostaria que alguém me dissesse que estavam fazendo aí streamings e coisas do tipo. Eu gostaria de saber. Se eu tivesse uma lojinha que revela a fotografia, eu gostaria de saber que os iam vir celulares que batem foto. Então a gente está sempre atentos aos movimentos, os grandes movimentos, as grandes tendências do mercado. Justamente para tentar antecipar para os produtores se aquilo que eles estão produzindo faz sentido ou não faz sentido. E lógico que dar boas notícias é sempre melhor do que dar más notícias. E a gente tem aí uma grande notícia para os produtores, que sem dúvida a dinâmica do movimento demonstra que nós teremos pecuária no Brasil mais próspera ainda nos próximos anos.
Você diria ao pecuarista não tenha medo de produzir diante dessas informações que a Farsul captou?
Diria sim, sem dúvida, não tenha medo de produzir. Não tenha medo de ter estratégias de longo prazo. É lógico que um mercado, ele nunca sobe assim, né? E ele nunca cai assim. Ele sobe assim. Ele vai subindo, caindo, ele sobe nesse movimento, correto? E também quando ele cai, né? Quando ele cai, ele também vai caindo paulatinamente. Ele não é assim. Então, alguns momentos é evidente que nós vamos ter momentos bons, momentos ruins, Isso faz parte do mercado. Não estou dizendo que a partir de agora é um mar de rosas, que a gente não vai ter problemas pontuais que não tragam problemas aqui ou acolá. Mas a tendência central, ela é altamente positiva. E isso é o que mais importa quando a gente tem que tomar decisões de longo prazo. Começar a produzir, ampliar a produção, não é uma decisão de curto prazo, é uma decisão de longo prazo. Agora, vendo agora seguro, é uma decisão de curto prazo. E aí sim, esses altos e baixos são mais importantes. Mas eu não tenho medo de dizer não que a pecuária ela deve se fortalecer nos próximos anos, sim.
Muito bem. Bom, e quando saem os próximos, Antônio? A gente começou a ficar curioso aqui já.
A gente agora na semana que vem já vamos soltar suínos e aves, e na outra a gente vai soltar os dados como um todo.
Muito bem. Vamos ficar atento então para também divulgar aqui no Notícias Agrícolas todo esse levantamento feito pela Farsul. Parabéns pela iniciativa, muito legal aí. E principalmente quando a gente fica olhando o gráfico, como você disse lá no começo, é viciante, né? Você começa a perceber vários pontos, né? Várias coisas acontecendo ao longo do tempo e cada coisa dessa traz uma possibilidade e uma necessidade de planejamento aí para a sua produção. Legal, muito legal. Obrigado, viu, Antônio?
Eu que agradeço, Alexander, a oportunidade de estar aqui hoje no Notícias Agrícolas. Um abraço para ti, para todos os nossos telespectadores. E como diz o nosso amigo João Batista, e viva o Brasil!
É isso aí, vamos em frente.
Vamos
Abraço,
em
Antônio.
frente. Abraço.
Tá aí o Antônio da Luz, economista lá da Farsul, Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, Agricultura e Pecuária lá do Rio Grande do Sul, com esse levantamento bem legal, bastante interessante. A gente vai disponibilizar o gráfico também no nosso site, dentro do material, abaixo do material aí da entrevista do Antônio da Luz, para que você possa, você mesmo, ver essa movimentação, parar no momento que você achar mais indicado, enfim, entender o que aconteceu, o que acontece, né, com o consumo de carne ao longo do tempo, desde 1990 até 2028. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outras notícias importantes a serem discutidas, aqui no Brasil ao longo do dia. Continue com a gente.